aponta que o Brasil é o país que mais combate a fome.
Ministério da Saúde vai estimular o pré-natal masculino.
Receita intima amanhã 35 mil contribuintes que devem ao Simples Nacional.
Terça-feira, 14 de setembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Um relatório divulgado hoje por uma organização não governamental internacional, ActionAid, aponta o Brasil como o país em desenvolvimento que mais promove ações de combate à fome no mundo.
O documento também afirma que o Brasil teve bons progressos na redução da desigualdade e da pobreza extrema. Entre 2001 e 2006, a renda dos mais pobres no país cresceu 70% mais rápido do que o resto da população.
Ainda segundo a ONG, todo esse trabalho ajudou a reduzir a pobreza extrema no país de 21 milhões de pessoas em 2003 para 9 milhões em 2008.
O levantamento da entidade internacional destaca ainda a importância da promulgação da emenda constitucional 64, que no início deste ano inseriu na Constituição Federal a alimentação como sendo um direito fundamental de todo cidadão brasileiro.
Após o Brasil, segundo o relatório, outros países se destacaram no combate à fome, como a China, Vietnã, Malaui, Gana e Bangladesh.
O levantamento coloca o Brasil em primeiro lugar devido aos aumentos no salário mínimo, aos programas de compras governamentais que apoiam os pequenos agricultores e principalmente ao Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda no mundo.
O Bolsa Família atende mais de 11 milhões de pessoas e uma central de atendimento por telefone que fica aqui em Brasília ajuda a esclarecer dúvidas sobre esse e outros programas do governo federal voltados para a área social.
É a Central Fome Zero, que a repórter Aline Bastos foi saber como funciona.
Central Fome Zero, Paulo Fernando, com quem falo, por gentileza?
Não importa a cidade, pode ser de um orelhão mesmo, já que a ligação é gratuita. A Central Fome Zero atende 12 mil ligações por dia, principalmente de quem tem algum problema com o benefício do Bolsa Família e não sabe como solucionar. Quem dá detalhes é a coordenadora geral da Central de Relacionamento Fome Zero do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Sani Magalhães Moutinho.
As dúvidas são diversas. A pergunta mais demandada na central é sobre o cadastro único mesmo para recebimento do Bolsa Família. Tá? Eu já fui cadastrada e quando que eu vou receber o benefício? Ou então, eu já sou beneficiária do Bolsa Família e meu benefício foi bloqueado, qual o motivo do bloqueio, quando ele vai ser liberado? Essas são as dúvidas mais frequentes.
Um dos 258 operadores que revezam turno de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 da noite, sugere que as ligações sejam feitas mais no começo da manhã ou no fim do expediente, para evitar o congestionamento. Aos finais de semana e feriados, o atendimento é eletrônico, ou seja, sem a presença de um operador. As demandas, bastante variadas.
Tem casos também de família que chegou a perder o benefício porque o menino não tinha um par de sapato para ir no colégio, então não tinha frequência escolar.
É, isso ocorre, porque eles alegam que a criança não tem um calçado, não tem um caderno, né? Então, informam que não vão mais frequentar a escola por esse motivo. Então, nós orientamos que uma das funcionalidades do programa para que a família continue a receber essa frequência escolar, certo? E essas faltas prejudicam a família. Vão ocorrendo as sequências de bloqueio até o cancelamento.
A trabalhadora rural de Ubirajara, interior de São Paulo, Rosenilda da Silva, estava com um problema no Bolsa Família. É que ela cadastrou uma enteada e dessa forma deveria receber um valor maior no benefício, o que não estava acontecendo. Ela então ligou para a central em busca de uma solução.
Eu era sozinha, né? Só eu e meu filho. Aí eu amiguei e vim embora pro Ubirajara. Aí eu coloquei o meu marido agora, tem uma menina e eu cadastrei ela no cadastro meu. E o que o meu menino recebia sozinho, agora recebe os dois juntos. Eu liguei para ver como que eu fazia, né? Porque eu não tenho renda fixa e nem meu marido.
O telefone da Central de Relacionamento Fome Zero é o 0800-707-2003. Quem quiser também pode tirar dúvidas pela internet no e-mail fomezero@mds.gov.br. De Brasília, Aline Bastos.
E também nesta terça-feira, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, divulgou um estudo que mostra que cerca de 925 milhões de pessoas sofrem de fome no mundo.
A boa notícia é que pela primeira vez em 15 anos, esse número caiu. Desde 2009, segundo a ONU, cerca de 98 milhões de pessoas deixaram de passar fome no planeta.
E este mesmo relatório também faz referências ao Brasil. Para a ONU, o país está bem perto de alcançar um dos objetivos do milênio, o de reduzir a fome pela metade entre 1992 e... Como? 1990 e 2015.
E segundo o chefe regional da FAO para América Latina e Caribe, José Graziano da Silva, o Fome Zero e outros programas sociais do governo têm sido importantes para que o Brasil possa acabar com a fome e a pobreza extrema.
Se nós continuarmos nesse ritmo de redução da pobreza extrema e com essa cobertura que tem as políticas de combate à fome, do programa Fome Zero, se expandindo cada vez mais, o Brasil não só tem condições de cumprir a meta do milênio, mas talvez o Brasil possa ser um dos primeiros países da região a erradicar completamente a fome na América Latina.
O relatório O Estado da Segurança Alimentar no Mundo pode ser consultado no endereço eletrônico www.fao.org.br.
Voz do Brasil.
Hoje o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, no primeiro Seminário Internacional de Saúde do Homem nas Américas, definiu uma agenda comum de cooperação internacional para estimular os homens a se envolverem nos cuidados preventivos com a saúde.
E a Política Nacional de Saúde do Homem do Ministério da Saúde, que como já anunciamos aqui na Voz, este ano completa um ano, agora assume um novo desafio. Junto com as ações de incentivo ao aumento da quantidade de procedimentos urológicos no Sistema Único de Saúde, SUS, como exames e cirurgias de próstata, vasectomia e fimose, a meta agora é estimular os futuros pais a fazer um check-up durante o pré-natal da parceira. Assunto que o nosso editor Aldilei Ribeiro detalha mais agora pra gente. Boa noite, Aldilei.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano.
Aldilei, você ainda não é pai, mas você pode explicar pra gente, você vai aderir a essa nova ideia?
Olha, Kátia, com certeza. Quando eu for pai, além de acompanhar a mãe do meu filho no pré-natal, eu também vou querer saber se vou estar bem de saúde para ajudar a cuidar da criança. Com essa iniciativa, a meta do Ministério é que os profissionais de saúde do SUS aproveitem o momento em que o homem, às vésperas de ser pai, para incentivá-lo não só a acompanhar as consultas durante os nove meses de gestação da parceira, como também a realizarem exames preventivos. O diretor do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, DAPES, do Ministério da Saúde, área responsável pela coordenação de saúde do homem, explica que a ideia é do homem se cuidar para também cuidar da família.
No acompanhamento das consultas, isso cria um vínculo afetivo maior entre o casal e entre o casal e o filho que irá nascer. Nós não temos dúvida que esse tipo de estratégia reduz substancialmente situações de violência que poderão ocorrer no futuro, faz com que o casal tenha maior capacidade de lidar com os desafios de um novo ser.
E, Aldilei, existem locais onde os médicos do SUS já fazem esse pré-natal masculino?
Sim, Luciano. O Ministério da Saúde apoia diferentes iniciativas locais de pré-natal masculino. Em Ribeirão Preto, São Paulo, profissionais do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, incentivam os futuros pais a fazerem exames para diagnóstico precoce e tratamento de doenças que podem afetar a saúde da mulher e, por consequência, a do bebê. No Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde promove ações junto aos médicos da rede pública para que eles estimulem os futuros pais a cuidarem da saúde. O projeto foi batizado de Unidade de Saúde Parceira do Pai e tem como foco a sensibilização das unidades de saúde para que, gradativamente, elas ampliem as oportunidades de envolvimento e preocupação dos homens com a saúde deles e da família também. Já no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, o pré-natal masculino está previsto em lei municipal. Também em Campinas e em Várzea Paulista, as secretarias municipais de saúde desenvolvem programas semelhantes, mas com um diferencial. Lá, os futuros pais participam de oficinas para aprenderem a cuidar do bebê, como explica o prefeito de Várzea Paulista, Eduardo Pereira.
A gente começou a perceber que o resultado disso era muito positivo, né? Porque tanto as mães ficavam mais seguras com o pré-natal, quanto os pais se sentiam mais responsáveis no momento do parto, no momento de cuidar do nenezinho. E isso acaba tendo um reflexo, inclusive, na saúde da própria criança, né? Que tem um pouco mais de atenção, um pouco mais com pais e mães, com um pouco mais de informação.
Aldilene, que exames os futuros pais devem fazer?
A meta principal é combater doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, por meio de exames de sífilis, HIV e hepatites virais B e C. Os médicos também diagnosticam hipertensão arterial, diabetes e colesterol. Em alguns locais, como em Ribeirão Preto, acontecem reuniões mensais com os casais para informá-los sobre as alterações que podem ocorrer com a mulher entre o casal durante a gravidez e o nascimento do filho. Nesse trabalho com os homens, os médicos recebem capacitação para fazer uma abordagem de maneira acolhedora. Uma boa medida é que eles convocam a mulher a ir com o parceiro à primeira consulta do pré-natal, quando o médico aproveita e prescreve exames para o homem e o convida a participar das reuniões de esclarecimentos e orientações.
Aldilei, como é que as prefeituras podem participar e receber esse apoio do Ministério da Saúde?
Kátia, o Ministério repassa R$75 mil ao município que adere à Política Nacional de Saúde do Homem. A iniciativa de adesão deve partir dos municípios, que devem enviar uma proposta com estratégias e ações adequadas à cidade para o Ministério da Saúde. Para aderir à política, o município deve preencher alguns pré-requisitos, tais como adesão ao Pacto pela Saúde, cobertura de no mínimo 50% da estratégia da saúde da família, disponibilidade de serviços de média e alta complexidade e ainda ter acima de 100 mil habitantes, Kátia.
Obrigada, Aldilei, pelas explicações.
7:12.
A Receita Federal envia amanhã intimações para 35 mil contribuintes que têm dívidas com o Simples Nacional, regime que permite o pagamento de forma simplificada e em melhores condições de vários tributos federais, estaduais e municipais de pequena e médias empresas.
Hoje existem 4 milhões de contribuintes que têm esse tipo de vantagem. Vamos saber mais na entrevista que a repórter Edla Lula fez com Bruno Andrade, chefe da divisão de cobrança da pessoa jurídica da Receita Federal.
Bruno, o que vai acontecer com essas pessoas?
Essas empresas, elas receberão a intimação no seu domicílio tributário e terão prazo de 30 dias da ciência dessa intimação para regularizar os débitos que constam nessa carta que eles receberam.
E quem não tem condições de regularizar a situação até o dia 30?
Bom, se a empresa achar que o débito não é devido, ela tem a condição, dentro desse mesmo prazo de 30 dias da ciência, de formalizar um processo na Receita Federal contestando esses débitos. No caso dela achar que os débitos são mesmo devidos, ela ainda tem a chance, caso não consiga regularizar esse ano, ainda tem a chance de, sendo excluída a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, ela fazer novamente a opção em janeiro, vai, regulariza esses débitos em janeiro do ano seguinte e faz novamente a opção, que aí ela não tem o período de opção dela interrompido no Simples Nacional.
Mas há alguma possibilidade de renegociação dessa dívida?
Não, não há. O parcelamento não tem previsão legal para parcelamento, então a empresa tem que pagar na integralidade os seus débitos para conseguir permanecer no regime simplificado.
Então, o que o senhor aconselha para as pessoas que estão nesse total de 35 mil empresas a fazerem neste momento?
Olha, eu acho que as empresas têm que ficar muito atentas com relação a esses débitos que vão constar nessa carta, verificar se são mesmo devidos e correr para regularizar, porque se ela deixar para regularizar mais tarde, vão incorrer acréscimos legais, multa moratória e juros moratórios também, né?
Obrigada, Bruno Andrade, chefe da divisão de cobrança da pessoa jurídica da Receita Federal, por sua participação na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
7:14. Um estudo divulgado hoje pela CAPES, que é ligado ao Ministério da Educação, mostra que o Brasil subiu no ranking mundial de produção de conhecimento científico. Saltou da 20ª para a 13ª posição.
Isso porque cresceu o número de cursos de pós-graduação no país. Gabriela Mendes.
O número de cursos de mestrado e doutorado aumentou quase 21% de 2007 para cá. A avaliação foi divulgada nesta terça-feira pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. No total, o Brasil possui 4.099 cursos de pós-graduação. Mais da metade, 53,4%, estão na região Sudeste, seguida do Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, com o menor número de cursos, 3,8% do total. Segundo o presidente da CAPES, Jorge Almeida Guimarães, a instituição está investindo em ações para aumentar o número de estudantes de mestrado e doutorado no norte do país.
É o esforço de priorizar essas regiões através de muitos mecanismos. Um mecanismo que está em prática, que estamos apostando muito e fazendo bastante esforço, é no sentido de associar cursos da região fora de lá ou com iniciativas de lá. Temos ações específicas de atrair mais doutores para lá. Temos um outro mecanismo de formar gente de lá.
Do total de cursos avaliados em todo o país, 71% mantiveram as mesmas notas de 2007. 19% conseguiram notas maiores, e em 10% elas caíram. O Sudeste obteve o melhor desempenho, seguido do Sul. A CAPES explica que esse resultado se deve à maior tradição acadêmica dessas regiões. Para a instituição, a avaliação mostra um crescimento não só da quantidade, mas também da qualidade dos cursos de pós-graduação. Esse resultado reflete no aumento da produção de conhecimento científico brasileiro no mundo. O Brasil passou da 20ª para a 13ª posição no ranking mundial nos últimos 3 anos. De acordo com Lívio Amaral, diretor de avaliação da CAPES, esse desempenho deve melhorar ainda mais.
Crescer 20% é um indicador muito forte, inclusive em termos mundiais. A pós-graduação brasileira está se expandindo muito, está se expandindo com muita qualidade. Mas é importante a gente também entender que, mesmo com toda essa expansão, nós estamos bastante aquém do número de doutores que o país precisa para continuar o desenvolvimento.
Luiz Roberto Cardoso é chefe do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Ele destaca a importância da avaliação da CAPES para o curso, que recebeu nota máxima nos últimos anos.
A avaliação da CAPES é uma referência muito importante de pelo menos 3 pontos de vista. Em primeiro lugar, para viabilizar o acesso a recursos dos programas de pós-graduação. Em segundo lugar, que também dá uma sinalização importante para os candidatos à pós-graduação se situarem no campo das suas escolhas de onde estudar. Em terceiro lugar, amplia muito a transparência na avaliação da qualidade e da eficiência dos cursos de pós-graduação para a sociedade.
Os cursos de pós-graduação recebem notas de 1 a 7. Aqueles com notas 1 e 2 são descredenciados pela CAPES. Este ano, 77 cursos, 2,7% do total, não conseguiram a nota mínima na avaliação. Os cursos que não têm a recomendação da CAPES, que é ligada ao Ministério da Educação, não podem conceder o título de mestre ou doutor. O resultado detalhado dessa última avaliação está disponível no endereço www.capes.gov.br. De Brasília, Gabriela Mendes.
Voz do Brasil.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, lançou hoje um banco de dados com informações de produtos para a saúde comercializados no país.
A ferramenta permite que gestores, profissionais de saúde e outras pessoas interessadas comparem preços cobrados no Brasil e no exterior.
A princípio, a lista contém apenas itens para tratamento de problemas cardiovasculares, como marca-passos e estentes, que são aqueles tubos que são usados para tratar o entupimento de artérias.
Mas em breve, segundo a Anvisa, a página vai trazer informações sobre produtos de outras áreas da saúde.
Marca-passos, estentes, endopróteses vasculares. Todos esses produtos para tratamento de problemas de coração, listados por nomes e preços. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a ANS, Agência Nacional de Saúde, que regula o setor de planos de saúde, disponibilizaram, a partir de hoje, na internet, um banco de dados inédito, com informações e preços médios nacionais e internacionais de cerca de 250 produtos cardiovasculares. A ideia do catálogo, atualizado frequentemente, é impedir divergências de preços. Com a ferramenta, gestores da área de saúde, públicos e privados, vão poder comparar produtos e preços praticados no Brasil e no exterior, evitando assim aquisições com valores maiores que os praticados no mercado. O diretor-presidente da ANS, Maurício Sesquim, fala sobre o avanço da iniciativa.
Nós tivemos, inclusive, uma reunião com entidades hospitalares e operadoras de saúde na semana passada, nós e a Anvisa, e foi muito produtiva, porque também é do interesse deles buscar a melhor condição para o consumidor, porque em última análise, quem paga isso é o beneficiário, é o cidadão. Então, você buscar condições melhores é interesse de todo o setor.
De acordo com o diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Raposo de Melo, a expectativa é que em breve produtos de outras áreas também sejam catalogados e divulgados na internet.
Logo a seguir, provavelmente daqui 30 ou 40 dias, nós já vamos disponibilizar alguns produtos da área de ortopedia, produtos de diagnóstico laboratorial, produtos que têm relação à oftalmologia, lentes intraoculares, enfim. A ideia é que a gente amplie o escopo desses produtos e tenhamos como produto disso a harmonização e uma racionalização dos preços da qualidade dos produtos à disposição da população e do serviço de saúde no país.
As informações de cada produto foram coletadas a partir de dados da própria Anvisa, de revistas especializadas, de pesquisas de empresas especializadas em auditoria médica e de dados coletados por operadoras de saúde. De Brasília, Daniela Almeida.
O banco de dados está disponível na página da Anvisa em portal.anvisa.gov.br.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou hoje 9 procedimentos para dificultar o acesso aos dados da declaração de imposto de renda dos contribuintes. Quem volta agora ao vivo e nos conta mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Edla Lula. Boa noite, Edla.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Olha, a Receita Federal vai recadastrar as senhas de acesso de todos os funcionários. Só vão ficar com senhas aqueles que efetivamente trabalharem com fiscalização. Quem tiver a senha está proibido de informá-la a qualquer pessoa e, se for pego, vai ser demitido e sofrer processos legais. Outra medida permite a autoblindagem do contribuinte, ou seja, o contribuinte vai dizer à Receita que somente ele pode pesquisar os seus dados fiscais. E a Receita terá também uma lista de pessoas públicas. Se as informações fiscais de alguma dessas pessoas forem pesquisadas, o sistema automaticamente vai soltar um alerta pelo responsável pelo órgão. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o desafio agora vai ser garantir a operacionalização do sistema.
O nosso desafio com essas medidas é aumentar a segurança do contribuinte, porém, sem prejudicar a operacionalidade do sistema, seja para o próprio contribuinte, para a Receita. Se você blindar totalmente, aí ninguém consegue fazer mais nada, aí não dá para fazer isso. Aí o contribuinte não consegue mais acessar, né? O funcionário da Receita não consegue mais fiscalizar. Então, tem que haver um equilíbrio entre o aumento da segurança e a operacionalidade do sistema, e é isso que nós procuramos fazer com essas medidas.
Nos próximos dias, a Receita dará detalhes de como cada um desses procedimentos vai ser viabilizado. De Brasília, Edla Lula.
Voz do Brasil.
E a Voz do Brasil e a TV NBR querem saber como o acesso à internet mudou a sua vida ou da comunidade onde você mora.
Responda pra gente em vídeo, feito por celular, webcam ou câmera digital.
Os vídeos podem ser postados no endereço www.ebcserviços.ebc.com.br/especiais/inclusão-digital.
E os vídeos selecionados vão estar numa série especial de reportagens sobre inclusão digital, feito para a Voz do Brasil, TV NBR e o sítio brasil.gov.br.
Os vídeos precisam ter o tempo máximo de 2 minutos e você tem até sexta-feira para mandar. Repetindo o endereço, www.ebcserviços.ebc.com.br/especiais/inclusão-digital. Participe.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Pesquisa aponta que o Brasil é o país que mais combate a fome.
Ministério da Saúde vai estimular o pré-natal masculino.
Receita intima amanhã 35 mil contribuintes que devem ao Simples Nacional.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.